Uma pessoa está perguntando o que é caridade. Nós podemos compreender essa palavra em muitos níveis. Ela pode ser também entendida como nós compreendermos a condição das almas que se encontram encarnadas nesta terra. Quando nós entendemos a condição de uma alma encarnada, pode surgir este sentimento de caridade. E a partir dessa compreensão, nós lidamos e convivemos com esta alma de uma forma mais consciente. É como se caridade fosse muito unido a estar consciente. Caridade não é pena, caridade não é envolvimento. A caridade inclui você estar consciente da situação daquela alma. Também parece que caridade é com as almas, é num nível mais interno. Então, compreendendo a situação de uma alma, nós começamos a sentir caridade. E uma pessoa diz que na Cordilheira dos Andes há uma fenda de 80 quilômetros e que se houver um forte terremoto, que esta fenda pode se partir e a cordilheira se partir. Então, sabe-se que isto é um fato conhecido e que os irmãos extraterrestres, exatamente de Vênus, várias vezes equilibraram a situação desta fenda e evitaram que isto acontecesse. E sabe-se também que a cordilheira está nesta situação, fendida, por causa das vibrações de grupos de magia que atuam na cordilheira. Então é como se a cordilheira representasse neste planeta algo muito puro, muito elevado. Cordilheira dos Andes é um símbolo que nós não reconhecemos ainda o que é aquilo. Então, faz-se muita magia ali, muitas práticas ocultas, exatamente porque todos sabem o valor da cordilheira. Mas como internamente se reconhece o valor de tudo aquilo, então as pessoas interpretam que devem ir lá para fazer trabalhos, para fazer magia, para interferir em certas coisas. E por isso a cordilheira é partida. Uma pessoa observou um arco-íris noturno em uma noite de lua cheia. Um arco-íris simboliza a harmonia. Por isso que ele tem as cores e é uma das coisas mais harmoniosas. E quando surge um arco-íris, a tendência é as pessoas se harmonizarem. Então, o arco-íris simboliza a harmonia. E um arco-íris noturno pode estar simbolizando uma energia harmoniosa para nos ajudar nesta noite terrestre. Isto é, a nossa passagem pela Terra pode ser considerada uma noite. E um arco-íris noturno pode estar simbolizando esta ajuda que nós recebemos durante esta noite terrestre. E aqui uma pessoa sonhou com duas pessoas que já desencarnaram. Desencarnaram há muitos anos. E ela fica sempre muito envolvida quando pensa nestas pessoas e quando tem estes sonhos. Nós precisamos aprender a liberar quem desencarna. Nós temos que aprender isto. Quem desencarna é porque deve viver em um outro plano, deve mudar de plano de consciência e prosseguir a sua evolução num outro plano. Então nós temos que liberar quem desencarna, porque a relação entre os planos é muito verdadeira. Então, se você não libera quem desencarna, a pessoa não consegue seguir o seu caminho totalmente livre. Ela pode ficar sentindo, percebendo vibrações, poderá reforçar os seus apegos à Terra, estimulada pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Então, quem desencarna deveria ser deixado livre, porque um ser fora do corpo pode captar os nossos pensamentos muitas vezes com mais facilidade de quando ele está encarnado. Porque quando ele está encarnado em um cérebro, isto tudo serve de couraça, serve de capa, serve de proteção. Então nós encarnados, dentro de corpos, dentro do cérebro, podemos até não sentir o pensamento de um outro. Isto é uma grande proteção para nós. Imagine se nós sentíssemos tudo. Mas nós somos protegidos pelos nossos corpos. Os nossos corpos não são só uma dificuldade para nós. Os nossos corpos são uma proteção em certos casos, em certas situações. Então nós podemos estar rodeados de pensamentos negativos, mas podemos estar protegidos desses pensamentos porque estamos dentro de corpos, compreende? Então os pensamentos não conseguem atravessar e chegar lá dentro e tocar os nossos níveis sutis. Agora, se nós estamos desencarnados, então nós estamos no mundo dos pensamentos. Nós estamos sem proteção nenhuma neste mundo, num certo sentido. Então, se você fica pensando em quem desencarnou, aquela criatura não tem como se proteger dos seus pensamentos. Lhe falta uma capa para protegê-la. Então, seu pensamento chega lá e produz um certo efeito. Nem sempre o ser está consciente que desencarnou. Porque há pessoas que desencarnam muito rapidamente e não têm consciência de que desencarnaram. E mesmo quem desencarna normalmente, leva um tempo para compreender que desencarnou. Porque precisa se adaptar fora do corpo e, enquanto isso, está sentindo todas as recordações do corpo. Então, quem está no outro plano, do outro lado, não deveria ser incomodado na sua nova situação. Eu digo incomodado porque você pode estar até orando por a pessoa. Mas nós não sabemos que tipo de vibração ela vai receber. Ela não vai receber as palavras da oração, ela não vai receber a sua intenção. Ela vai receber uma vibração que você está mandando para lá. Então, se você está preocupado, se você está triste, se você está incomodado, se você está doente, o que ela vai receber é a vibração disso tudo. Por isso que, nesse evangelho que nós conhecemos, está escrito que deixe os mortos acompanharem os mortos. Não é nossa tarefa estar acompanhando os mortos. Os mortos é que devem acompanhar os mortos, porque lá eles têm essas tarefas de acompanhar os outros, de ajudar os outros, de servir. Isto no Espiritismo é chamado de espíritos guias. Todos conhecem isto. Então, não é por falta de conhecer que a gente não perde este hábito de estar pensando nos mortos, de estar seguindo os mortos, de estar incomodando os mortos, de estar interferindo nos mortos. Então, esta pessoa que está há 31 anos desencarnada e a outra está há 13 anos desencarnada, e nesses 30 anos estão ainda pensando nela, veja que situação. E é claro que se você está sintonizado com outro plano, que não é o plano onde você está agora, você está sintonizado com outro plano, isto não é uma situação regular. Isto não está dentro da lei. Então, se você sintoniza lá com o plano dos mortos, lá é como uma antena. Você vai começar a recolher toda a situação psíquica de lá. E aqui até a situação física pode ficar abalada com isto. Então, nós teríamos que realmente reconhecer o nosso lugar, nosso lugar agora é no plano físico. Então nós temos que reconhecer o nosso lugar, temos que assumir o nosso lugar e tratar de servir aqui, porque é aqui o campo de serviço. E o nosso ser interior, ou na nossa alma, deve estar consciente lá no plano dela. Então ela lá faz o serviço que tiver de fazer. A mônada no seu plano, no plano espiritual, no plano monádico, faz o serviço, cumpre as tarefas que tem que cumprir. Mas o ser consciente, esta parte consciente, tem que agir aqui. É aqui o campo de trabalho desta parte consciente. E nós, claro, que vamos tentando, né, estar sempre em contato com essa nossa parte interior, com esse nosso ser interior, e estando em contato com o nosso ser interior, vamos receber energia para agir aqui, não agir lá, porque lá é outro núcleo nosso que está agindo. Então é aqui que nós temos que estar em ação, conscientemente. E uma pessoa sonhou que estava em uma praia, sentada na areia, com mais duas pessoas. E de repente surgiu um oriental vestido a caráter no sonho, né? E começou a fazer uma série de jogos de prestigitação, com uma fita métrica e etc. Depois, este oriental virou para as pessoas e disse: vocês estão achando que isto é real, mas isto não é real, isto é ilusório. E desapareceu. E ela teve este sonho há 20 anos e até hoje se lembra dele e não sabe o que isto significa. Então, uma praia nos sonhos pode estar simbolizando uma zona intermediária da consciência. A praia não é nem a terra e nem o mar. Então a terra é a vida terrestre. O mar pode estar representando a vida interior, o infinito, uma vida mais profunda, uma maior profundidade de consciência. A praia é uma situação intermediária, onde muitos estão, que nem estão fazendo a vida terrestre e também não estão na vida profunda. A praia é uma situação quase de todos. E duas pessoas nesta praia, junto com ela, significavam outros dois corpos dela. Porque nós temos o corpo físico, temos o corpo astral, temos o corpo mental. Então, em certos casos, nós estamos três pessoas nos sonhos. Mas devemos observar que aquelas três pessoas podem ser outros corpos nossos. E isto nós teríamos que observar, teríamos que ficar atentos, e logo vemos que não são três indivíduos, somos nós mesmos em três corpos nossos, ali naquele sonho. E esses três corpos assistindo esse espetáculo de prestigitação. E a uma certa altura, esta imagem que estava fazendo isto diz que aquilo não é real, que é ilusório, que desaparece. Então, é como se um lado nosso, um lado daquelas pessoas, um aspecto daquelas pessoas, quisesse mostrar para aqueles três corpos que vivem na ilusão, que se impressionam com a ilusão, ou que está mostrando para elas certas ilusões. Agora, se isto for assim, isto é, se um aspecto está mostrando para os três corpos a parte ilusória, esse aspecto deve estar passando para aqueles três corpos uma boa energia. Está passando uma energia para desinibir aquela pessoa, para deixar com que aquela pessoa se libere de tantas coisas ilusórias que ainda impressionam. Porque o que é uma prestigitação? Figura fazendo uma prestigitação, fazendo mágica, fazendo coisas. Isto é o jogo das formas, isto é o jogo da vida. Como num espetáculo, um espetáculo de prestigitação aqui. No jogo das formas, isto é o que está sendo mostrado. Agora, pode ser que 20 anos atrás esta pessoa tenha visto esse sonho, tenha sido influenciada por este sonho, e embora ela não soubesse o que quer dizer, ela foi ajudada pela energia deste sonho. Foi ajudada e deve ter passado por um processo interno, não? Com a energia deste sonho e de outros. Agora, chegou um certo momento da sua vida, 20 anos depois, que ela já está agora apta, pronta, preparada para saber conscientemente o significado disto, reconhecer o quanto ela deve ter sido ajudada nesses 20 anos e agora assumir a sua maturidade, assumir, né, o seu estado atual, que é esse de não ficar mais na vida como diante de um espetáculo de mágica, mas de estar na vida de uma forma mais consciente, de uma forma mais responsável. Agora é que ela pode estar na situação de assumir a sua vida mais consciente, não? E da sua vida não continuar a ser um jogo de forças, como é a vida de quase todo mundo. Então, chega numa hora que a pessoa tem que controlar todo este estado, todo este jogo de forças. E é isto que está agora acontecendo com esta pessoa. Agora, aqui uma pessoa estava de plantão na vigília permanente. E pela entrada da oca, chegou uma criança. Essa criança atravessou a oca e se dirigiu para outra entrada. Isto foi um sonho, enquanto ela estava lá de plantão. Então esta criança atravessou a oca e foi para outra entrada. Quando chegou lá na outra entrada, chamou por ela. E quando a criança chamou por ela, ela se deu conta que aquela criança era ela própria quando era criança. Aí quando ela reconheceu que era ela mesma, aí elas se deram as mãos. As duas se deram as mãos. E juntas saltaram no vazio. Deram um pulo para fora da oca e caíram no vazio. E ela disse, o que significa este sonho e o que significa este salto no vazio? Esta criança, o que que representa? Então, a criança representa um estado de inocência que você não perdeu. Apesar de ter agora ser adulta, tudo, você não perdeu esse estado de inocência. Então, esse estado de inocência veio ao seu encontro quando você estava na vigília, quando você estava fazendo um exercício espiritual. E esse estado de inocência que ainda existe é aquele que vale para você entregar-se ao desconhecido, para você fazer a sua entrega. Então há pessoas que fazem a sua entrega porque tem muita elaboração. Tem pessoas que fazem a sua entrega na vida, se entregam, não, ao eu superior, depois de muita elaboração. As pessoas se entregam depois de terem ficado adultas internamente. Ou, como acontece com esta pessoa, o caminho dela para se entregar não é esperar ela ficar uma adulta, ela elaborar. Ela vai se entregar pela sua inocência. É o seu lado inocente, é o seu lado virgem, é o seu lado intocado, é o seu lado não corrompido, é este lado que vai levá-la a fazer esta entrega. Cada um de nós faz a entrega levado por uma circunstância. Tem pessoas que se entregam até por cansaço. As pessoas que se cansam tanto de sofrer e de errar, ficam tão cansadas que aí se entregam porque não aguentam mais. Então a entrega é muito diferente em cada um. Então esta pula no vazio, esta pula no desconhecido, levada pelo seu lado inocente, levado por esta inocência que nela ficou conservada. Veja, aqui uma pessoa está se lembrando que uma amiga se suicidou há muito tempo. Quando esta amiga se suicidou, deixou um bilhete para ela e para a mãe. Deixou um bilhete escrito: perdoe-me. E foi. E agora, esta pessoa que recebeu este bilhete pergunta o que pode ser feito diante disto. E como é a transição destes seres que cometem suicídio? Então, se a pessoa escreveu perdoe-me, o que você tem que fazer é não ficar ressentido porque ela se suicidou. Porque quem se suicida está se vingando de qualquer coisa. A pessoa pode ter todos os motivos conscientes para se suicidar, mas o motivo real para uma pessoa se suicidar é porque ela quer se vingar daqueles que ficaram. Então, um suicida não é um santo. Um suicida é um ser que está se vingando dos que ficaram aqui. Então, um ser que está nesta situação difícil, porque é um vingativo, então está numa situação difícil. Um ser que está numa situação difícil tem que ser perdoado. Perdoado pelos que ficaram. Porque se aqueles que ficaram ficam ressentidos, ou se aqueles que ficaram ficam sofrendo, o karma dele que se suicidou fica muito mais pesado. Então, quem ama aquele que se suicidou, ou quem quer ajudar alguém que se suicidou, deve perdoá-lo, não ficar ressentido, não sofrer por isso. É assim que se ajuda. Não tem outra forma de ajudar, que se saiba. Então você tem que não se deixar tocar pelo que a pessoa fez, porque aí o karma da pessoa vai ficar muito mais leve. A pessoa vai ficar muito mais desimpedida para seguir o caminho dela, que vai ser o caminho que ela tiver de seguir. Agora, ele quer saber quem se suicida, como é que faz a transição. Pelo que se sabe, quem se suicida fica experimentando o que sentiu no ato do suicídio por algum tempo. E isto varia segundo a pessoa. Então, se uma pessoa como esta se enforcou, ela vai ficar um tempo nos outros planos se sentindo enforcada, sentindo o que um enforcado sente. Agora, por quanto tempo? Depende. Na hora que ela disser basta, na hora que ela se arrepender do que ela fez, e na hora que ela quiser anular o que ela fez, voltar atrás daquele ato, aí termina aquele sofrimento. Não tem ninguém que nos julgue do lado de lá. Somos nós mesmos que vamos determinando o que acontece do lado de lá. Então, se eu abro o gás aqui e me suicido, eu vou ficar nessa sensação de que estou respirando gás lá até que isso me sature e até que eu volte atrás no meu ato, até que eu diga basta, entendeu? Eu quero voltar, eu quero anular isso, eu não quero mais isso. Enquanto não existe essa recusa por aquilo que foi feito, a situação não muda, a situação perdura. Isto é que é o que acontece com suicidas. Veja como a natureza é sábia, como isto são leis perfeitas. Veja, se um suicida não ficasse experimentando aquilo do outro lado até ele se transformar, se isto não acontecesse, ele ia, nas próximas encarnações, achar muito cômodo sair das dificuldades se suicidando, compreende? Porque as encarnações são escolas. Então, se eu me habituo a sair de uma dificuldade através do suicídio, vai ter seres que nunca vão terminar as encarnações, porque qualquer dificuldade mais grave vão embora. E aí as coisas não se cumprem. De forma que a organização da vida do lado de lá, como a organização da vida do lado de cá, não é? Aqui tem um sétimo raio, né, organizando isto. Este sétimo raio é onipresente. Do lado de lá também tem um sétimo raio, que faz certas leis estarem vigentes naquele plano. Agora, isto tudo é em função de uma ordem, porque se nós estamos encarnados, é para cumprir certas coisas, não é para abandonarmos a encarnação. E aí nada se cumpria aqui. Então, estas coisas nós temos que ter muito presentes, muito conscientes. E na hora de ajudar alguém, na hora de esclarecer alguém, nós temos que estar com essas coisas muito claras, para não ficar alimentando envolvimento, não é? Não ficar colocando dúvida nas pessoas. Isso é uma tarefa, a gente estudar estas coisas, reconhecer estas coisas, não é? Estar a par destas coisas, porque se for necessário, se pode ajudar alguém. E uma pessoa pergunta se na busca e na realização do serviço espiritual, se é correto colocar a família humana em segundo plano. Há momentos em que a organização familiar humana é muito positiva para a evolução de uma pessoa, em muitos sentidos que não precisa a gente estar enumerando. Agora, há certos momentos e certas circunstâncias que a família humana pode ser nociva, pode ser um obstáculo. Então precisa ver caso por caso, precisa ver situação por situação. Quando ela é nociva, quando ela é involutiva, quando ela é prejudicial ao nosso desenvolvimento espiritual, não somos nós, com a nossa consciência humana, que podemos julgar isto, porque nós não conhecemos o nosso karma com aquelas criaturas. Então não cabe a nós estar julgando se uma família é positiva ou se uma família é negativa para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós temos que realmente ter uma entrega com respeito a isso. Nós temos que ter uma entrega, porque aí os nossos núcleos superiores vão saber se aquilo é negativo, se aquilo é positivo e como dar encaminhamento para este assunto, como desenvolver esse processo. Nós colocamos isto para os níveis superiores porque nos nossos níveis mais profundos, na mônada, no espírito, esses núcleos estão um pouco além do karma humano. Então, lá nesses núcleos, mesmo um fato kármico pode ter um encaminhamento evolutivo e especial, mas não resolvido aqui. Isso tem que ser resolvido no plano mais interno, no nível mais profundo. É lá que se resolve. Porque num nível mais profundo, em um nível mais interno, uma família humana pode ser considerada negativa e o indivíduo ser retirado de lá, pelo ser interior. E a parte kármica que ficou pendente pode ser equilibrada num outro ciclo, numa próxima etapa. Mas essa próxima etapa, esse novo ciclo, deve ser também organizado pelos seres interiores. Nós podemos resolver assuntos familiares aqui em nível terrestre, em nível material, em nível humano, até em nível psicológico. Mas espiritualmente, nós temos que ter ajuda interna, temos que ter ajuda do ser interior. Muitas vezes nós estamos dentro de uma família humana e o ser interior pode entender que você deve ser tirado dali para fazer um certo caminho, para se aperfeiçoar, para crescer em consciência e não ficar submetido a um determinado esquema, a um determinado nível que aquelas pessoas não têm ainda condições de transcender. Numa família ou em qualquer grupo, quem é mais evoluído deve elevar os outros. Quem é mais evoluído está ali para elevar os outros. Então, numa família, quem é mais evoluído, quem compreende mais, está ali para elevar os outros, se os outros quiserem ser elevados. Tem este detalhe. Se eles não querem ser elevados, aí pode cessar a sua tarefa de estar ali. Pode cessar. Mas este pode cessar, quem decide não é você. Porque você, abandonando aquilo, pode criar um karma ainda mais complicado com aquilo, dependendo das consequências desse teu ato. Então é preciso pedir a ajuda de um núcleo superior, entregar-se a um núcleo superior e ter fé que dali virá uma solução. Uma solução qualquer. E a solução que vier é a melhor para aquela etapa da sua vida. Está claro, isto é. Então, o caminho espiritual não é contra a família. E o caminho espiritual também não é a favor da família, não é contra nem a favor. Essas circunstâncias são para ser vividas quando tem que ser vividas, quando tem que nos ensinar alguma coisa. Agora, nós temos que estar desimpedidos e livres é de apegos, não da família, disto ou daquilo. Você tem que estar livre é de apegos. Porque se você está apegado a uma família, mesmo que ela seja uma boa família, você apegado àquilo, você entra num karma coletivo, você entra num karma grupal. Então, o ritmo com que você evoluiria já não é mais o mesmo, porque você se apegou a uma coisa positiva, que pode ter um ritmo diferente do ritmo que você faria. Não é? Então, nós podemos ter uma família muito positiva, podemos ter uma família de gente muito correta, mas eu preciso ser desapegado daquilo, porque eu não sei se o ritmo evolutivo deles é o mesmo da minha alma. Eu não sei se o ritmo deles é o mesmo meu. E eu não sei se eu preciso realizar certas coisas internamente para poder ajudá-los mais. Então, se eu fico na situação em que estou entre eles, eles não vão caminhar mais depressa por isso. E eu não vou caminhar como poderia, porque estou no ritmo deles. Então, eu preciso saber internamente se eu devo ou não estar ali naquele ritmo. Porque pode ser para o bem geral que eu me desligue daquele ritmo, que eu evolua tudo que eu tenho que evoluir para depois poderlos ajudar mais. Depois, quando os reencontrar, quando o destino nos fizer de novo cruzar. Então, isto tudo é muito delicado, misterioso, misterioso para o consciente, muito misterioso para a mente. Inclusive porque nós não conhecemos as nossas encarnações anteriores. Não sabemos como é que chegamos a nascer junto com alguém. Nós não sabemos o que vivemos juntos antes. Então isto tudo é realmente muito misterioso. E isto não quer dizer que por ser misterioso e por nós nada sabermos disto, não quer dizer que a gente vai fazer um erro sobre o outro. Não quer dizer. Porque nós temos dentro de nós núcleos que estão acima destas coisas. A alma está mais no conhecimento disto do que a mente. A mônada está num nível um pouco além deste karma material, não é? E acima da mônada ainda temos outros núcleos que estão num outro karma e que lá naqueles níveis estão trabalhando para que todo ser, o ser na sua totalidade, ou os grupos de seres, os grupos de mônadas, não é? Se elevem e se desenvolvam. E uma pessoa diz que ele foi assaltado e que levaram os aparelhos de televisão, levaram os aparelhos de vídeo, levaram tudo isso que a gente assiste em casa. E que depois ele se sentiu muito aliviado. E que ele até mudou de casa depois disso. Nós estávamos outro dia vendo que a gente tem que ver o bem em tudo, se lembram? Estávamos ouvindo isso num CD. Então, a gente tem que aprender a ver o bem em tudo. Num assalto, veja que dádiva, vem, levou a televisão, levou tudo. A única forma de uma televisão sair de uma casa... E aqui uma pessoa trouxe uma frase. Quanto mais alto se penetra nas áreas de luz, maior é a velocidade. E se a totalidade do ser não estiver preparada para esses ritmos, é como se a gente se sentisse atingido por um raio. Só que não é um raio que fulmina, não é? É um raio que desperta. E um outro mandou uma série de frases de Paul Branton. Uma delas é assim: poucos são os homens que podem deixar de lado os pequenos privilégios da rotina diária a que estão acostumados, para conseguirem mergulhar de modo direto em um regime rigorosamente ascético. Porque veja, poucos são os homens que podem deixar de lado os pequenos privilégios da rotina diária a que estão acostumados, para mergulhar de modo direto em um regime rigorosamente ascético. Quando me puseram esta frase aqui, eu vi que era para ter um gancho, como se diz, né? Que era para ter uma forma de entrar num determinado assunto. Isto é, nós estamos cansados de saber que a melhor alimentação são os crus. Estamos cansados de saber isto. E eu vivo perguntando, por que que a gente não come mais crus? Porque já tem crus, né? A gente recebe coisas cruas. Mas quando você vai olhar nas coisas cozidas, lá tem muita coisa que se comeria cru. Então eu sempre pergunto, mas tá bem, continua a fazer coisa cozida, porque tem gente que dá desculpa que o estômago é fraco, que o estômago precisa de coisas cozidas, que o estômago não pode comer coisa crua. Ele comeu tanta coisa cozida que o estômago ficou fraco a vida inteira. Então o estômago ficou fraco. Então agora ele diz que não pode mais comer só coisa crua. Então tem que fazer coisa crua e coisa cozida. O que é incompreensível é que se ponha lá no cozido o que deveria ser comido cru. E por que que não se cozinha para aqueles que não podem comer cru só o que não pode ser comido cru? Por exemplo, se cozinha arroz, se cozinha feijão, se cozinha tudo que não pode ser comido cru. Mas o que pode ser comido cru não se devia pôr na panela para cozinhar. Cozinhando uma cenoura, você está roubando de quem come cru mais uma cenoura. Então não tem que colocar uma cenoura na panela. Você coloca na panela para cozinhar aquilo que não se pode comer cru, e aí você contenta os que não comem cru. Tem grão de bico, tem milho, olha, tem tanta coisa que a gente não pode comer cru. Então, você põe na panela aquilo que não se come cru, mas não põe na panela cenoura, nabo. Você não põe na panela o que se pode comer. Isto é que eu não entendo. E olha que é complicado, hein? Mesmo num ambiente como esse, mesmo de um lugar como esse, é complicado você conseguir isto. Quem sabe se amanhã não se põe mais cenoura nas panelas? Poucos são os homens que podem deixar de lado os pequenos privilégios da rotina diária a que estão acostumados, para mergulhar de modo direto em um regime rigorosamente ascético. Ascético, a gente não está querendo dizer de convento. Ascético, nós estamos querendo dizer higiênico, evolutivo. Estamos querendo dizer evolutivo, para evolução. Então tem que ver, o que é melhor para a minha evolução? A cenoura crua ou a cenoura cozida? O que é melhor para a minha evolução? Assim que a gente teria que se relacionar com isto. Porque a emanação de uma cenoura crua, enquanto ela está sendo mastigada, enquanto você está triturando uma cenoura crua na sua boca, a emanação daquilo, a energia daquilo que entra pela sua pele, entra pela sua cabeça, é completamente diferente da emanação de uma cenoura cozida. É completamente diferente. Olhe, eu fiz a seguinte experiência. Eu recebi um potinho aí de um medicamento. E eu dissolvi aquele medicamento na água e tomava. Eu senti um efeito. Mas na última receita veio: põe o medicamento sobre a língua. Aí eu disse: ah, mas isso pode ser bebido sem água. Eu pus o medicamento sobre a língua. 40 minutos depois de ter tudo sido absorvido, eu estava ainda com a energia do medicamento na minha cabeça. 40 minutos depois. Coisa que nunca aconteceu quando eu dissolvi o medicamento na água. Quer dizer, esse é um medicamento que pode ser tomado assim. Nem todos podem. Então, isso foi a experiência que foi feita. Então, Paul Branton veio realmente em ajuda. E aqui ele diz numa outra frase: tudo que impede a entrada das luzes espirituais deve ser posto de parte. E eu perguntei para uma pessoa: você pode me explicar por que que continuam cozinhando cenoura? Você pode me explicar por que que continuam cozinhando coisas que se come cru? Ele disse: mas as pessoas pedem, as pessoas ficam revoltadas. Então, as pessoas somos nós, né? As pessoas somos nós. Nós, os habituados. Porque são hábitos, né? No fundo, são hábitos. E com isso se está naturalmente perdendo muitas coisas. Estamos perdendo energia preciosa que podia nos levar para outros pontos. Porque o que sobe, o que irradia, o que transmuta dentro da nossa cabeça, não? E que isso vai influir na mente, vai influir na compreensão, vai influir na consciência, vai influir na nossa maneira de ver as coisas. Hoje uma pessoa estava me dizendo: eu não como pão, porque tem seus motivos para não comer pão. Fez umas experiências e achou melhor não comer mais pão. Os essênios faziam pão. E para eles não fazia mal, não fermentava. Os essênios comiam pão. Existem maneiras de fazer pão. Existem muitas maneiras de fazer pão que não é a maneira vulgar de fazer pão. Existem outras maneiras. Será que a gente já tentou isto aqui? Será que a gente já experimentou isto aqui? Quer dizer, antes de eliminar o pão, porque eliminar o pão significa eliminar um dos cereais mais nobres, talvez o mais nobre do planeta. O trigo é o cereal mais nobre deste planeta. O trigo não é terrestre, o trigo é interplanetário. Ele foi posto aqui como um alimento físico para a humanidade. E uma pessoa que se trabalha vai deixar de comer trigo? A quem cabe resolver isto? Nós teríamos que estar mais desabituados de certas coisas. Agora, as forças involutivas aqui neste planeta, nós sabemos que são muito ativas, não? E vocês veem o que as forças involutivas fizeram com cereais. Cereais que estão aí disponíveis. A partir do arroz, próprio trigo, não? Que fizeram com cereais. Essa coisa de beneficiar, tirar casca, isso. Você viu o que fizeram dos cereais. Deixaram cereais reduzidos a quase nada. Mas nós aqui, o que estamos fazendo? Para que nós estamos aqui? Eu sei que não estamos aqui para comer. Eu sei que não estamos aqui para tratar desses assuntos. Estamos para tratar de outros assuntos. Mas quando os outros assuntos demoram tanto para serem incorporados, será que não é por tudo isso? Será que não é porque nós estamos um pouco lentos? E por que estamos lentos? Por que que a nossa mente está lenta? Por que será que nós absorvemos com tanta lentidão? Por que será? Será que a gente não está muito congestionado? E se nós sabemos de tudo isto, se nós sabemos que o alimento que comemos irradia, vai no cérebro, vai na cabeça, alimenta as glândulas. Nós sabemos de tudo isso. Agora, aqui ele tem duas frases que é muito interessante, porque uma diz o contrário da outra, e elas foram colocadas juntas, para a gente aprender ao contrário, porque tudo está em Deus, não é? Deus está no contrário também. Então veja o que este filósofo disse. Se o aspirante estiver sempre ansioso com relação às suas falhas e fraquezas, então ele estará no caminho errado. Tá certo? Quer dizer, nós estamos no caminho errado se começarmos a olhar nossas falhas e fraquezas. Este mesmo filósofo escreveu o seguinte: ele saberá que está começando a progredir quando se transformar no mais estrito juiz de si mesmo. E assim como ele disse uma coisa e disse, aqui também nós vivemos dizendo, olha, aqui não se devia pensar em comida. E se fala meia hora sobre comida, entendeu? E são as duas coisas. Outro dia uma pessoa me disse, não, mas a gente só pode não pensar em comida quando a comida tiver direito. Não sei se é bem assim. Porque acho que Santa Clara nunca pensou em comida na vida dela, desde pequena, e não sei se comia direito. Comia o que deixavam na porta. E com essa imposição da mente, com essa imposição da mente, o corpo acaba se acostumando a coisas que não precisaria se acostumar. Então cria hábitos, porque a mente impõe e o corpo fica condicionado. Depois, quando uma pessoa diz para você, eu não posso comer cenoura crua, meu estômago não aguenta, você tem que respeitar. Porque a mente dela fez o corpo ficar assim. Então agora tem que cuidar disso de outra forma, não é impondo a cenoura crua, claro. Tem que cuidar disso de outra forma. Alguns resolvem isso na mesma vida. Tem uma graça, o corpo se transforma e tudo pode acontecer. E outros se preparam para na próxima vida. Eu não estou muito seguro se é a próxima vida para muitos, mas digamos que haverá.